Boa tarde, bem-vindos à edição desta semana do programa Conversas. Voltamos a trazer uma personalidade que tem uma ligação às autárquicas, candidato à Câmara de Aveiro pelo Pessoas, Animais e Natureza, hoje já formalizado também, creio eu, como partido, tem esta figura já devidamente formalizada. Jorge Moraes, bom dia, ou boa tarde, estamos a gravar na manhã do dia de emissão. Isto foi um desafio que já estava pensado, surgiu mais em cima da hora. Como é que foi este processo até assumir esta candidatura à Câmara de Aveiro?
Desde agora, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, e agradeço, deixo aqui nota de agradecimento à Terra Nova e ao Carlos por nos ter convidado, a oportunidade de vir aqui. Já foi pensado antes, já havia essa intenção de fazer algo por Aveiro do partido, crescermos, precisamos de crescer em todos os concelhos do país. E nessa altura foi a oportunidade em Aveiro de juntar pessoas que já estavam ligadas ao partido e me de convidar, sendo a pessoa a cabeça de lista para a Câmara.
E uma opção pela capital distrito, não é?
Pela capital distrito, sem dúvida. Tínhamos que ter, temos que meter, já tínhamos polos ativos no Porto e em Lisboa, em Coimbra, desculpe, e em Aveiro faltava aqui a peça no puzzle e nós tínhamos que avançar. Sem dúvida.
A pergunta era mais se haverá candidaturas noutros locais da região.
Da região, sim. São João da Madeira. É outra área, também já foi anunciado, a Andréa Domingos, e também já está lançada a candidatura. São João da Madeira são os únicos, Aveiro, São João da Madeira.
Este é um espaço que tem debate político nesta altura e ao longo destes anos tem tido variadíssimos temas. Se quisermos começar, se calhar, por um mais atual, a questão dos incêndios florestais. No ano passado houve aqui, de facto, grandes ocorrências de grande dimensão. Um partido como este, digamos assim, onde é que tem centrado o seu foco? Na gestão autárquica, na questão dos animais, na questão do ambiente, na questão das pessoas?
Na questão dos fogos, diz. Onde é que tem
sido? Não estou a falar em termos de projeto político.
É projeto político,
de preocupações.
Sim. Bem, tem sido, quer dizer, os grupos políticos, as associações, tudo, é o grupo das pessoas que constituem. E neste caso, o grande mote do partido tem sido realmente os animais, o vegetarianismo, mas e as pessoas de algumas áreas da social. Houve outras áreas em que há pessoas que estão lá envolvidas e não têm esse conhecimento, não têm essa paixão, não têm esses interesses, e o partido não tem crescido, não tem divulgado, não tem sido tão ativo nessas áreas. Mas temos vindo a crescer, cada vez mais pessoas estão a rever em nós algo que também que eles possam participar, e nessas áreas têm crescido. Neste caso, os fogos florestais, eu agora falo pessoalmente para mim, a minha experiência, e tem sido eu próprio, estou num grupo de trabalho, estamos ali na área do Porto, com o Pano Porto, e estamos a ver a prevenção dos incêndios e o ordenamento florestal. Mas somos um grupo de pessoas que temos agregado esses interesses em ação, muitas vezes no terreno, como é o meu caso, e estamos a trabalhar para dar ideias e dar soluções para depois o André Silva, o deputado que está no Parlamento, as possa exprimir e partilhar com todos. Tem sido esse trabalho.
Já iremos a essa questão mais específica, então, dos incêndios, porque o convite parte também dessa ideia mais genérica de que a personalidade tem, de facto, conhecimentos e tem algo para dizer sobre as temáticas. No entanto, isso entrando ainda na questão política, a pergunta ia mais neste sentido. Aveiro é um território para um debate político nesta altura que pode assentar em que tipo de temáticas? Na questão dos animais, a propósito do canil,
na
questão de espaços verdes, gestão florestal, ao certo em que tipo de temáticas?
Não, a mais, e no grande modo da nossa campanha, será na necessidade do canil municipal para Aveiro. E tem sido já, há um grupo de cidadãos bastante ativo, um movimento, e este tem passado essa mensagem, essa consciência, a percepção à maioria das pessoas de Aveiro, que muitas vezes não estão um bocadinho alheias a isso, e a necessidade, sem dúvida, do canil. O canil é Aveiro, algo que é de lei, que é uma necessidade, e a conjuntura que é fazer pressão sobre o atual presidente para fazer algo, para não passar também das promessas que tem passado nos últimos anos e que não tem conhecido realmente que temos visto ser implementadas. Quer só o canil, a sensibilização e outras áreas, não só a esterilização, a adoção e tudo.
Este é um dossiê que se tem arrastado. Que leitura é que faz desse arrastamento?
Quer dizer, acho que as pessoas, a maioria das pessoas, não estão conscientes. Eu falo com pessoas, até pessoas que eu vou agora, estando perto, devido a esta campanha, passando esta mensagem, e as pessoas não estão conscientes. Pessoas de Aveiro que vivem em Aveiro e não têm essa percepção que existe este problema. Que existe este problema. E se não há uma massa crítica, um volume de pessoas que estejam conscientes e depois que vejam, ok, qual é a minha responsabilidade, qual é a responsabilidade do poder local sobre isso, e é isso neste momento. Até mesmo a campanha, que está a seguir um bocadinho pessoas ligadas à questão dos animais e que estão a ver, sim, eu tenho que fazer algo, quero ajudar para fazer algo. A pressão tem que ser constante até realmente aparecer algo no prescrito.
Mas a pressão dos partidos políticos não foi suficiente, é isso?
Eles têm feito cada um o seu papel, cada um tem o seu papel, sem dúvida. Mas nós, e o André da Silva na altura, nós fizemos a nível nacional, no Parlamento, o fim do Canis de Abates, que vão acabar para o próximo ano, e há muitas câmaras que já se estão a preparar. Quer dizer, nós não pedimos à Aveiro para fazer algo que seja diferente em relação aos outros. Mas se os outros já estão-se a preparar e estão a fazer algo, já entraram em ações porque já estão a prever que para o próximo ano eles não vão poder abater, assim, ou de qualquer maneira, vão poder acabar, mas casos específicos, tem que se começar a preparar, a planear. Isto é uma gestão.
A Aveiro vinha de uma situação mais precária, já nem tinha canil, não é?
Exatamente.
E depois, o que os políticos acentuaram na região foi que isto não é uma mudança fácil, até porque causa da questão da disponibilidade dos canis, da capacidade de acolhimento, das lotações máximas, e desculparam sempre com essa questão da mudança da lei. Quem paga, quem ajuda a pagar a construção de canis, se o governo fará ou não aí alguma ajuda. Na sua opinião, esta articulação entre aquilo que é o poder local, as competências do poder local, aquilo que é também essa mudança legal no país, vai permitir esse ajustamento durante estes meses que estão pela frente, permitindo chegar a esse objetivo que está traçado?
Quer dizer, já permite, supostamente até o Presidente, já com esse movimento de cívico e associações, já está a dizer que sim, que vai avançar e que vai ter no terreno e vai fazer. Não sei, pronto, é as informações que temos e ainda bem, mas espero que isso se
materialize. Para já acordes com associações, não é? Que trabalham no terreno.
Pois, mas estes estão sobrelotados. Isso já não pode passar por aí. Vão ter que ter um ternário municipal e eles vão ter que lidar diretamente. Isso é tal responsabilidade. Não vão pôr nas associações que estão sobrelotadas e não podem receber mais animais.
Na sua opinião, Aveiro deve ter um canil intermunicipal ou deve ter mais do que um canil?
Eu acho que Aveiro deve ter cada um o seu. Acho que devemos trabalhar a nível local e eu acho que mesmo os outros concelhos já têm problemas, mas isto é a minha opinião pessoal, e acho que devemos trabalhar a nível local. Conhecemos as pessoas, conhecemos as realidades e acho que podemos trabalhar melhor assim. Mas isso é a minha opinião.
Mesmo que as câmaras digam que ao nível da racionalização mas isso é mais pesado.
Pois
e que a solução pela concentração, este é o país que hoje concentra tudo, não é? Ou foi concentrando tudo.
Pois, eu acho que temos que um bocadinho descentralizar em muitas áreas. E esta é uma área muito específica. Nós temos de trabalhar por proximidade. E a meu ver, acho que não tem muita lógica e supostamente há uma sublotação e não estão a trabalhar com estruturas locais, com pessoas locais. E eu acho que tem muito mais lógica trabalhar a nível local. Eu acho que na tal centralização olham só para os custos. E às vezes, olhando aos custos, há mais percas que ganhos que quando isso acontece. Por isso eu acho que, em relação, por exemplo, à questão do abate, se as pessoas soubessem que custa mais abater um animal que esterilizar, eu acho com certeza que as pessoas pensariam de maneira diferente em relação a este assunto.
E essa política de esterilização, as câmaras aí parecem querer dar já os primeiros passos em termos de formação, em termos até de, em alguns casos, de patrocínio do próprio processo. Isto pode ser de facto a grande via, a grande revolução que vem aí?
Sem dúvida. É passa por esterilização, para os animais não haver o contínuo, não é? Ela é da natureza deles. E tem que ser, isso vai custar, é um processo longo e as pessoas não podem se resolver, isto não vai ser a curto espaço, mas temos que iniciar e as pessoas, e cada um tem que fazer o seu conselho, tem que fazer a sua parte para depois também não se alastrar e isto não ver fim à vista. Há outros países que fizeram, a Holanda é um bom caso, também um país mais ou menos em área como o nosso país, pequeno, por isso temos todas as maneiras de acabar com este sofrimento e crueldade que acontece
no nosso país. Portugal é, neste caso, hoje um país de primeiro mundo ou está a caminho?
é de primeiro mundo, eu não sei se de primeiro ou de segundo, isso é, é pôr uma etiqueta.
Mas há muitas revoluções que têm sido ditas, que estão a ser feitas, revoluções culturais, neste sentido do termo, que têm sido ditas, que são hoje possíveis porque há também determinado contexto político no país, não é?
Eu acho que sim, acho que é sem dúvida. Neste momento é estável. A economia está a crescer, também tem sido outra coisa. Vamos esquecer o que aconteceu em 2008. Eu acompanho a economia já mundial há uns anos e sei como é que é as tendências. Temos que estar atentos ao que é que vai acontecer para não voltarmos a ter os mesmos erros, a fazer os mesmos erros, que as pessoas muitas vezes até se esquecem das coisas muito rápido.
Mas a minha pergunta sobre o contexto até tinha mais a ver com essa presença, por exemplo, do PAN no Parlamento. Ah, se hoje o PAN não estivesse no Parlamento, estávamos a discutir este tema?
Penso que não. Não estávamos, pelo menos... Lá está, fomos nós que fizemos essa pressão. Não fomos só nós que tínhamos tentado fazer isso. Atenção, não vou dizer que outro partido tinha tentado acabar com o fim dos canis de abate. Mas acho que sim, está a passar essa mensagem.
A maioria de esquerda trouxe para a agenda temas que de outra forma não estariam lá?
Talvez, penso que sim. Há algumas coisas que estão-se a passar, mas mesmo assim também é a evolução da, digo eu, quando eu costumo dizer, da nossa condição humana e mesmo do planeta. Nós estamos a ter sérios desafios em muitas áreas em que está de nós, de todos nós, não é? Que é aquilo que nos liga como seres humanos, para realmente evoluir e para passarmos para o outro caminho e não outro, se calhar, que estamos condicionados a um padrão de cultura. Nesse aspecto temos que crescer e evoluir com...
O eleitorado nos Estados Unidos, digamos que deu um guino, e com esta presidência há aqui questões ligadas ao ambiente que não parecem ter, de facto, essa força. Em Portugal há também uma franja da população, e vamos notando isso quando há estas discussões pontuais sobre animais, sobre touradas, sobre outras questões, que há uma franja da população que não gosta muito ou que não está a gostar muito dessa linha seguida. É possível aqui um equilíbrio entre estas realidades, aquilo que são muitas vezes tradições de anos e anos e anos, e aquilo que é essa questão do direito a uma qualificação da vida, por exemplo, e a preocupação com os animais?
Pois, dos animais e de tudo. Eu acho que também estamos no mesmo planeta, que está tudo interligado, não é só os animais. E no PAN também viramos a questão do vegetarianismo.
Tornar isto, no fundo, uma causa mais coletiva e menos fraturante. Acha que é possível?
Eu acho que é possível. Nós, tudo o que o homem fez, também acho que pode ser mudado. Pode-se levar o seu tempo e cada vez há grupos de pessoas, cada vez mais, e no nosso país eu também acredito, porque voltei ao meu país depois de estar emigrado fora, e porque acreditei que estava a acontecer algo. E acho que, sem dúvida, cada vez mais pessoas estrangeiras estão a vir para cá porque estão a ver essa evolução de muitas coisas, estruturas sociais, de cultura que estão a acontecer. E as pessoas cada vez têm mais a percepção, não é só a questão de reciclar, na questão do ambiente, por exemplo, que foi um foco grande e forte que aconteceu. Já estamos a olhar para outras áreas, não é? E a qualidade de vida, as coisas básicas que sustentam a condição humana, quer seja o ar, quer seja as águas, quer seja... Isso sem dúvida, está a chamar as pessoas uma responsabilidade, e as pessoas cada vez estão mais atentas.
Esta é a grande transformação que o país enfrenta?
Eu acho que sim.
Houve um tempo em que se falou muito na revolução tecnológica, não é? Hoje fala-se muito nesta questão da economia verde.
Economia verde e outras coisas, que é ligar um pouco novamente à nossa raiz em relação a onde vem a nossa comida. Agora também falo um bocadinho de uma paixão e proximidade daquilo que eu faço. E eu acho que temos que ver o que é que sustém a nós, a comida, e, por exemplo, a agricultura e as florestas, que é outro assunto bastante, que temos que começar a ver de outra maneira, como é que gerimos, como é que fazemos, e se calhar pensar um bocadinho a médio e longo prazo. E acho que essa é uma grande área. Eu venho de um país que pensa um pouco a grande prazo. Estive num país a viver e eles pensam um bocadinho a médio e longo prazo.
Em que país é que estive?
Na Inglaterra. Eu estive na Inglaterra há 6 anos e meio. Por isso eu consegui ver. Eu sei que as coisas não parecem, demora mais tempo, e temos de ter paciência, persistência para isso. E acompanhar, monitorizar ao longo do tempo o que é que estamos a fazer. E parece que não. Muitas vezes as coisas... Há boas ideias, iniciativas, e não há se calhar uma visão a longo prazo. Que impactos é que vai ter essa decisão? E na questão do poder autárquico, temos que ter. Estão a tomar grandes decisões neste momento na Câmara de Aveiro, que vai pôr em causa muitas coisas para as futuras gerações. E eu tenho essa visão, já faz parte um bocadinho da minha personalidade, talvez, do meu caráter, da minha experiência, mas acho que sim, acho que temos de tomar seriamente, e a questão do ambiente é muito importante, é aquilo que sustém o homem na Terra. Sem dúvida que temos que olhar para isso seriamente.
Já iremos a essa questão mais autárquica, digamos assim, mais de focalizada. Uma vez que falou da sua experiência também no campo da floresta, da gestão da floresta, em concreto, a que tipo de intervenção é que tem?
Eu estou a trabalhar desde 2015 num projeto de recuperação ecológica e paisagística em Águeda. Nós estamos...
Do Cabeço Santo,
o projeto Cabeço Santo, exatamente.
Se calhar devíamos ter começado por aqui, eu não comecei. Qual é a área de formação?
A minha área de formação, até eu trabalhei bastante cedo, a minha área é experiência profissional em grandes empresas e na indústria. Eu tenho cerca de 17 anos a trabalhar na indústria, em muitas áreas de produtos. Em muitas áreas, mas o foco foi na área da logística, planeamento, compras, supply chain.
Portanto, ninguém pode dizer que é propriamente ou que é exclusivamente alguém que possa ser apelidado como fundamentalista do verde, não é? Vem da indústria.
Eu venho da indústria, exatamente, mas por acaso eu tenho as ferramentas, aprendi as ferramentas de algo que se pode usar nesta nova economia verde, digamos assim, e nova regeneração e recuperação que tanto precisamos, especialmente o nosso ambiente tanto precisa.
Ou seja, é capaz de transmitir aquela ideia, agora muito a propósito dos eucaliptos, uma coisa não significa a morte da outra, não é?
Não pode, e nesse caso, por exemplo, aí veio o projeto. O projeto, nós trabalhamos numa zona degradada depois de um grande incêndio em 2005. O projeto começou em 2006, vai fazer quase 11 anos. E nós trabalhamos numa mata de eucaliptos, porque pertence a uma celulose. E nós trabalhamos nas áreas que não são tão propícias ao eucalipto. E cuidamos de áreas dos cabeços, dos vales, das zonas ribeirinhas, zonas mais úmidas, zonas mais férteis. E aí plantamos as nossas árvores.
O Cabeço do Santo já disse sobre essa experiência de gestão?
Já disse e prova. Tivemos agora um fogo no 28 de Abril, numa noite depois de bastante vento de leste e um mês bastante seco, em que o fogo parou em muitas horas, áreas, onde nós estávamos a intervir. Parou, onde havia alguns carvalhos, já com 7, 8, 9 anos, e é possível gerir áreas, ter as duas coisas, ter os eucaliptos e ter as nossas áreas com os corredores ecológicos que estamos a fazer, e supostamente até protege a própria produção do eucalipto, e penso nesse caso somos se calhar um projeto único, se calhar bastante relevante em Portugal.
O governo e os partidos de esquerda dizem ter já ali um princípio de acordo para a limitação, digamos assim, da expansão de áreas de eucalipto. Havia quem quisesse mais do que isso, uma redução. Qual é a sua opinião sobre esta matéria? É possível aqui esse ponto de equilíbrio? Garantir a matéria-prima à fileira industrial e, ao mesmo tempo, ordenar o espaço de outra forma?
Isto para já, se calhar, até foi um compromisso. Lá está. Eles tiveram que chegar a um acordo e tiveram que haver um compromisso. Mas a verdade é que nós, o que estamos a enfrentar é mais as alterações climatérias do clima, não é? Os verões mais secos, os grandes extremos no clima, e acho que vai afetar tudo. Porque, atenção, isto também demorou muitos anos, muitas vezes eu digo, isto demorou muitos anos a estar instalado. Isto foram 40, 50 anos, que mesmo na minha, que eu agora só tenho uma percepção bastante recente, isto demorou muito tempo como evoluiu. E agora, para haver algum retrocesso, vai também ser lento. Mas nós ainda só estamos a fazer um acordo e no próximo verão também não sabemos o que é que vai começar a acontecer. Um novo verão a começar a sair fora. Por isso, se calhar, vamos ter que tomar outras medidas. E eu acredito que sim. Isto não vai ficar estanque agora neste momento. Vai ser o compromisso que agora, mas com certeza vamos ter uma realidade e vamos ter grandes desafios.
Mas essa realidade passa exatamente por quê? Por ordenar ou por reduzir as áreas de eucalipto?
Por ordenar uma grande parte. Em muitas áreas eu digo também que se há alguns interesses instalados, a maioria das pessoas que têm estado também mais perto da natureza e dos ecossistemas para saber realmente viver, a verdade é que isto houve um abandono rural. A tal desertificação ou desumanização do interior contribuiu muito para isso. Se as pessoas, a maioria, vivessem perto dessas plantações, com certeza...
Cuidariam delas,
porque também dependiam delas e ao mesmo tempo tinham que gerir para pôr os bens delas em não estar em perigo. E o que aconteceu foi isso. Houve um abandono.
E então o que pode marcar aqui a diferença é o regresso então à base.
Para alguns, para muitos deles, e isso também é o meu caso. Eu estou a regressar ao meio rural, junto do projeto.
Faz parte desse repovoamento, não é?
Exatamente, os novos repovoadores, que para muitos acho que sim, acho que devemos tentar, acho que sim. Para muitas pessoas, se calhar, que nunca experimentaram...
E que estímulos é que deviam ser, ou o que é necessário para conseguir esse tipo de repovoamento?
É acesso
houve
a muito.
Houve aqui há algum tempo, a propósito desta discussão dos incêndios, dizer-se que fecharam escolas, tribunais, serviços de saúde, depois a aldeia fica despovoada, os novos vão para o outro lado. Como é que se consegue desconstruir isto? É colocando de novo serviços públicos no interior? É estimulando com condições financeiras esse repovoamento? Como é que se consegue?
As duas coisas. Já lá, não estamos a fazer nada novo. Já lá, conselhos em baixo, principalmente no sul do país, que eu conheço, não sei se conhece, que já fazem isso. Eles perceberam-se disso. E há estímulos de parte do poder local. E neste caso também dar algum incentivo para as pessoas restabelecerem-se e terem as condições básicas, que é que não precisam de muito, que é no final é casa.
É uma casa. Não, às vezes ouvimos falar daquelas questões como a de Cape Vila de Rei, em que se dava dinheiro a famílias para virem, mas depois as famílias estão ali uns meses e vão embora porque não há de facto o melhor encaixe ou a melhor capacidade de responder aos anseios dessas pessoas. Por isso é que eu pergunto, isto é uma questão apenas de meios financeiros?
Não, eu acho que é só a questão de acesso, ter vontade de criar condições para as pessoas estarem. Experimentarem, podem não conhecer, mas a casa, da questão, e um bocadinho mais além, mas isso é a questão da propriedade privada, que realmente o poder local tem que assumir umas áreas, criar condições de acesso a casas, depois dar-lhes áreas de cultivo, para as pessoas virem e poderem viver.
A dita bolsa de terras.
Exatamente, isso já é o início. Mas depois também precisamos das tais habitações, ou pelo menos dar condições às pessoas para iniciar e construir a sua própria habitação.
O país tem ânsia dessa política. Você é um jovem, tem pelo menos essa marca. Há muita gente a querer embarcar numa vida
muito,
desse tipo.
E muitas pessoas não sabem como. Podem não ter acesso, quer dizer, depois foi... Muitos perderam, em termos de geração, porque não têm ligação, se calhar, de familiar a uma vida rural, uma vida
alternativa. Desapareceram os avós, os pais.
Exatamente, já estão há muito tempo. Mas há outras gerações que até estão mais próximo. E eles ainda participaram como jovens ainda nos processos agrícolas, ainda viram como é que na floresta, como é que funcionava. E esses, se calhar, até são mais fáceis de captar para este estilo de vida.
A valorização da madeira, o valor que gera, é atrativo, compensador para quem está no interior?
Em certas áreas é. Por isso é que esta questão da produção, eles querem aumentar as áreas mais produtivas, neste caso, para a monocultura do eucalipto. Em certas áreas...
Ou quando se fala do emparcelamento, não é? Porque há este proprietário, há aquele, há outro, há 10, 15, 20... O emparcelamento nisto pode ser uma resposta?
Sem dúvida, que foi algo que não foi muito explorado agora, e apesar de ter havido vozes que dizerem isso, que era um dos caminhos a seguir, fazer se calhar áreas maiores e cada um ter uma percentagem da produtiva produção florestal que daí viesse. Acho que tinha muito mais lógica. E em França, lá está, outro modelo, eles fazem assim. As áreas que eles fazem é no mínimo 100 hectares, que é tais, e depois é por percentagem. Porque eu entendo, se tens um terreno pequenino e está uma parte ao pé da linha d'água, tu tens interesse em se calhar aproveitar o máximo possível daquela linha d'água. Mas se estivesses no bolo todo de todos os proprietários, isso já não se punha, já não se punha. E a gestão seria muito diferente.
O que é que aprendemos com os incêndios de Arouca, de Severo de Voga, Águeda, em anos anteriores? Aprendeu-se alguma coisa? Tiraram-se lições?
Eu não, isso se calhar é a curto espaço de tempo, mas já há ações no terreno que estão a ser feitas para mostrar algo diferente. E eu acho que isto ainda vai demorar um tempo até as pessoas a começarem a compreender. E eu acho que também vai a questão, é a força do poder local e das comunidades. Isso no final, isso são espécies que foram plantadas e pode-se colocar lá outra coisa qualquer ou gerir de maneira diferente. Tem que haver essa massa crítica, essa consciência, a percepção de cada vez um número mais de pessoas. E a conservação e o trabalho, vai ser preciso muito trabalho manual, não é tanto maquinaria.
Mas hoje, quando se trabalha no Caramulo ou em Águeda, já se trabalha partindo do princípio que houve ali um problema grave e sério e que o que estava ali, em termos de organização do espaço, podia não ser a melhor resposta e que é necessário encontrar novas formas de organização?
Pelo que eu vi, ainda não. Pelo que eu vi e vi, apesar de estar próximo destas áreas muito, muito ardidas, porque o fogo não chegou lá, eu penso que ainda não. Ainda está muito lento. Ainda está. É o que eu digo, eles ainda têm aquilo nas mãos e ainda não sabem muito bem como lidar. Porque está, quer dizer, lá está na propriedade privada, ou está na mão das pessoas, e como é que tu, nós vamos dizer a alguém que tem que gerir de maneira diferente? Ou então as grandes áreas, há poucas áreas, que é os antigos baldios, que foram extintos, e esses sim, e se calhar o poder local, junto com a comunidade, pode fazer algo. E isso na Serra da Freita, por exemplo, é um caso. Há projetos de amigos, em que nós também trabalhamos em parceria, que estão a fazer isso. Estão a reflorestar grandes áreas, com voluntários, um esforço imenso, e cada vez mais tem que aumentar.
Se há abertura, por exemplo, de novos caminhos, novos acessos, porque aquilo que ouvimos tem muitas vezes mais a ver com a ligação entre as casas e a floresta, não é? Criar linhas de segurança, limpar, bermas, os espaços à volta das casas, não tanto a questão da acessibilidade, por exemplo, a uma zona de montanha que está toda florestada.
Cada caso é um caso e cada caso é diferente. Eu já vi mesmo na Serra da Freita que é enorme, realmente há problema dos acessos, há problema da descontinuação da linhas de produção, sem dúvida. O nosso caso, por exemplo, é outro. Isto cada caso é um caso. Uma solução pode não ser viável para um lado e pode ser para o outro. Porque há outras situações que as pessoas não estão a ver os desafios da floresta, que é a questão das espécies invasoras. Espécies vegetais, como muitas vezes falo isso, eu faço educação ambiental, ou passo vou às escolas e falo disso, que as pessoas não estão cientes dessa questão das espécies. As pessoas, quando olham para uma área verde, não conseguem distinguir mesmo as espécies.
E há muita coisa que não devia estar lá.
Pois, há muita coisa que não devia estar lá. E ao menos também temos que identificar se está lá, porque é que está lá. Não é? O que é que posso fazer?
E quando seca é combustível.
Exatamente. Só vemos, se calhar, o final. Ou é lenha, ou é depois venda para as celuloses. E não estamos a ver outras coisas que podemos trabalhar. E lá está, estamos a perder pessoas próximas que podiam fazer algo da floresta e de várias coisas que existem, que eu conheço algumas soluções, e não estamos a usar. Eu li há pouco tempo que realmente alguém fez um estudo que em Portugal, para um terço da população, não estamos a produzir aquilo que se calhar devíamos estar a produzir. Porque há um grande potencial neste país. Em termos do clima, ainda não estamos afetados ainda muito, do solo, há uma biodiversidade, há ainda muitas terras férteis, os acessos. Eu acho que, sem dúvida, há um grande potencial. Para onde é que estamos a dirigir as nossas energias? Isso é que a mim ainda não estamos lá. Estamos a evoluir lentamente, mas acho que estamos, em muitos pequenos grupos de pessoas, e neste caso também o partido, o PAN, estamos a tentar levar as soluções e ideias e espalhar uma consciência diferente para o país.
Uma vez que disse ter vindo da indústria, pergunto-lhe como é que vê as celuloses, estas indústrias, estas empresas, são o bicho papão de que se fala?
Eu penso que não são, quer dizer, elas têm, cada um tem o seu espaço, da maneira como elas estão inseridas, temos se calhar pensar que soluções, de que maneiras é que podemos reduzir? Porque eu percebo, há uma necessidade agora na matéria-prima, e eu trabalhei na indústria, há uma capacidade instalada nas indústrias, e eles querem eficiência. São empresas privadas, e eles querem o máximo de eficiência, para ter lucro.
Não é? E gera riqueza para o país também, não é? Ao nível da exportação, são das maiores exportadoras.
Sem dúvida, mas também eu digo, também há outras alternativas. Eu também, se nós estamos as monoculturas, e eu olho um bocadinho à história, também foi o fim de muitas civilizações. E acho que nós, como alguém costuma, nós estamos a pôr os ovos de ouro, todos no mesmo cesto, e pode acontecer. Eu acho que há outras alternativas, outras espécies.
O que é que vê aí como oportunidade?
É o que eu estou a dizer, de grande.
Que espécies?
O cânhamo industrial. O cânhamo é um deles, que eu sei, que eu tenho vindo a estudar. O nosso país, nós temos uma história do cânhamo industrial. As nossas velas, das nossas caravelas, eram feitas com dessa fibra. A Declaração de Independência dos Estados Unidos foi feita, por isso houve uma proibição, houve um interesse, houve um tabu, porque está ligado a uma planta parecida que tem um pouco tabu, e eu acho que o cânhamo industrial em muitas áreas, sem dúvida, se já foi já estimulado até pela União Europeia, já há uns anos, e essa é uma das áreas. Eu mesmo, dentro do partido do PAN, estou a pensar essa mensagem, e estou a tentar reunir dados, reunir argumentos, para levarmos isso, sem dúvida, porque cada vez temos alternativas. Eu estou a falar no cânhamo, mas estou a falar de outros. Nós, por exemplo, vamos agora fazer medronho. No projeto vamos passar umas áreas que estão ligadas à Quinta das Tílias, que está, é um parceiro do projeto. Nós vamos fazer 10 hectares de medronho. Como fruto fresco, não temos muito hábito de comer esse fruto, mas dá para fazer a tal aguardente, dá para fazer compota, é bom mel, é uma espécie melífera. Este é mais um exemplo, mas temos muitos e muitos e muitos.
da sua experiência, de quem vive também, e muitas vezes vive mesmo literalmente na floresta, depois do que aconteceu em Pedrógão Grande, olhando para tudo aquilo à distância, desconfia do seu país e da capacidade de resposta do seu país para ajudar as pessoas?
Eu acho que ele, para ajudar as pessoas naquele caso específico, quando aconteceu a situação, ou agora tentar prevenir...
No fundo, naquele caso específico, e passando até para a experiência pessoal de quem está na floresta, muitas vezes, não é? Sente-se seguro? Sente que está num sistema que funciona?
Sim.
Se tiver um problema...
Eu acho que sim. Aquilo foi várias, também várias coisas que aconteceram num tempo... Mas eu acho que foi um grande alerta, isso não tirem a mínima dúvida. Se as coisas, as ações que têm de ser feitas noutros sítios do país para tentar aprender com aquilo, lá está, é questão de, vai demorar tempo. As pessoas, como eu digo, não estão próximas, muitas daquelas pessoas se calhar até não eram locais, não estavam realmente, não estavam a encarar uma situação daquela, com um perigo grande que estava ali. Porque eu digo, em certas áreas, nesta nossa aqui do Norte, que já, depois de terem morrido muitas pessoas, já não tem havido situações assim tão trágicas. Por isso, ali foi vários fatores.
E como é que as forças políticas têm gerido isto, na sua opinião?
Isto agora...
Está a dar uma discussão muito grande, não é?
Isto agora é tudo muito quente. Mas eu acho que ajudou, especialmente esta lei que estava há 2 meses no Parlamento, que não estava a avançar, que havia ali discussões e não estava, de um momento para o outro, vamos fazer, e parece que está ontem, foi o primeiro passo para isso, mas outras coisas vão ser necessárias, é como eu disse há pouco, penso que não é único. E outra coisa, devemos é tentar trabalhar local, e agora vamos novamente às câmaras, ao poder, às comunidades, às freguesias, acho que temos de trabalhar em conjunto, temos que passar a sensibilizar as pessoas. As pessoas não estão muito conscientes e temos que ir ao terreno com muitas pessoas para ver, será que é isto que queremos?
Isso levanta uma questão interessante, até porque as autarquias tiveram a sua participação, e as da região de Aveiro tiveram a sua participação na fase de consulta pública, a propósito da questão da alteração legislativa, do ordenamento da floresta, e o que as câmaras daqui disseram é que defendiam que houvesse também mais poder às câmaras nessa gestão. O que é que acha disto? É uma boa medida ou é uma boa solução dar mais poder às câmaras ao nível da gestão da floresta também?
Uma área, eu penso que sim, porque estarão mais próximos. O que é que eles também não estão preparados? Eu acho que as câmaras, e nos últimos anos com os fundos comunitários, apostou-se muito no urbanismo, e sem dúvida, porque onde havia pessoas, onde havia obra, tal questão de necessárias, estruturas que eram necessárias, e as estruturas camarárias não acompanharam também a questão das florestas, e muitas câmaras não estão preparadas, umas mais que outras. Há bons exemplos e outros exemplos que estão talvez não estão preparados. E há uma estrutura, uma reorganização e também formação.
Ou seja, as câmaras vão precisar de tempo e recursos humanos também para assumir isto.
É claro, isto é óbvio, penso que isto também é isso. Mas eu penso que era possível trabalhar, é melhor trabalhar assim, junto com a Proteção Civil, junto com os bombeiros, mas sem dúvida para prevenir, gerir e prevenir.
Gerir localmente
e prevenir. A gestão, a prevenção, não tem sido uma grande aposta do governo nos últimos anos, a meu ver.
Fala-se mais na questão do combate, meios de comunicação, aviões.
Aí está. Eu penso que há um grande trabalho, um grande potencial, até mesmo a questão de gerar empregos, porque é o que eu digo, é preciso um trabalho manual, é preciso pessoas no terreno. E a isso também estou a fazer uma parte, também tenho eu, a nível pessoal e do projeto, também tenho um projeto no Orçamento Participativo de Portugal para formar pessoas, formar adultos na área de educação para adultos, e estamos a criar centros de educação e ação ambiental, neste caso perto do Cabeça Santo e perto do movimento O Gaio, na Serra da Freita, para educar pessoas, ter pessoas que têm um rendimento mínimo, que estão desempregadas, educá-las, levá-las ao terreno, trabalhar, e quem possa, elas podem trabalhar para uma associação local, criar o seu próprio trabalho.
Há uma economia que se pode desenvolver em torno desta questão.
Sem dúvida, porque há um potencial enorme no nosso país. Isso é a minha opinião, e é isso que eu também estou a tentar fazer, mesmo no projeto que eu abracei.
Voltando agora e entrando um pouco mais nas questões também do município de Aveiro, que imagem é que guarda deste município ao longo dos últimos anos, últimos 4, últimos se quisermos considerar o ciclo de 8 anos de Eli Maia, Alberto Souto, Girão Pereira, Portugal democrático, digamos assim, que imagem é que guarda deste município de Aveiro?
Ele tem vindo a crescer enormemente, quer dizer, isto agora, sem dúvida, Aveiro, apesar de ter passado grandes dificuldades na área financeira, que foi um constrangimento na gestão autárquica, mas tem crescido nos últimos anos, devido também, agora apesar da crise de 2008, há um crescimento do turismo, conseguimos vender realmente, sem dúvida, os potenciais de Aveiro como capital de turismo, e nesse aspecto tem crescido. Na área da indústria também, algumas empresas têm-se instalado em Aveiro, e tem sido o crescimento dos últimos anos que tem feito isso. Se tem sido sustentável, se temos, se calhar, focado em certas áreas que Aveiro podia ter aproveitado nos últimos anos, talvez há muito a fazer. E neste caso do ambiente, e eu noto agora que estou chegado às florestas, na área das florestas, dos parques urbanos, uma infraestrutura verde, como nós também penso que foi feito muito pouco, e há um grande potencial, talvez, não sei, eu também não sei, somos também bastante recentes nisto, não sei qual é a estrutura da própria Câmara, esta coisa do ambiente de sustentabilidade, por exemplo, do ambiente, dos parques, se tem uma estrutura própria, se é tudo serviços prestados. Eu penso que isso não passa por aí, passa por ter uma estrutura, pessoas que saibam, conheçam os sítios, de ter os seus próprios viveiros, que é algo também que eu tenho e também ajuda a fazer, mas é necessário plantar árvores e arbustos e regenerar ali áreas que estão degradadas, que estão abandonadas, espaços públicos aproveitados. Há outra área também que é a tal espécies invasoras, temos aqui também no nosso concelho, há áreas que estão completamente degradadas e estão invadidas por essas espécies, e que temos que fazer algo e temos que passar essa mensagem, porque é grandes desafios, e sem dúvida, penso que nessas partes não. E outras coisas, que é a mobilidade, que é o outro que não falamos aqui assim, a mobilidade urbana, neste caso suave, neste caso a bicicleta, com um grande potencial, isso já foi iniciado há tantos anos, e se calhar não foi acompanhado, não foi, não sei, divulgado, junto das pessoas que visitam Aveiro, e penso que esse é numa cidade plana, com um clima, na maioria do tempo, bastante propício a andar para andar de bicicleta, ou mesmo papiões, penso que temos de estimular outras áreas para a bicicleta e os peões serem o principal meio de transporte, por exemplo, no centro da cidade de Aveiro.
A crise justifica o ritmo de desenvolvimento ou não justifica tudo?
Não justifica tudo. Eu penso que há vontades, e neste caso temos que ouvir a população. É mais outra coisa na área que eu acho que Aveiro tem que começar a escutar as pessoas. Tem que pedir uma participação cívica das pessoas. Tem que saber escutar, e há várias maneiras. Um orçamento participativo, do qual eu também participei já duas vezes, em Albergaria, em Águeda, no processo, e agora neste Orçamento de Portugal, nós temos que escutar as pessoas, temos de receber propostas, ideias, e ver onde é que podemos executar. Mas as grandes obras, para mim, eu lá vou voltar aos grandes investimentos que estão planeados, nós temos que escutar a população. Isto vai nos afetar a todos.
E falta essa auscultação?
Penso que sim. E acho que nós, nosso trabalho também, a nossa campanha vai ser isso. Nós vamos tentar ir para a rua, ouvir as pessoas, escutar as pessoas, e vamos tentar divulgar mesmo, escutar as pessoas, o que é que as pessoas realmente querem para Aveiro, ou aquilo que realmente tem que ser pensado bem nas próximas decisões que vão decidir os próximos anos na cidade.
Que avaliação é que faz ao mandato de Ribau Esteves, este mandato de 4 anos?
Estou a dizer, cresceu em termos de várias valências, mas ele agora, nos últimos anos que eu tenho agora acompanhado, e agora que sou o candidato que tive que está mais perto das decisões, quer dizer, isto agora parece que foi tudo esquecido, não é? As grandes dificuldades, e agora há uma imensa potencialidade que vai acontecer. Mas eu acho que há uma necessidade de mudança, a meu ver, e porque há uma necessidade de mais intervenientes darem a sua voz. E neste caso das eleições, penso que é uma grande oportunidade.
De onde é que pode vir essa resposta alternativa?
Bem, a resposta alternativa, penso que venha nas urnas, penso que as pessoas que votem
Não, mas em termos de projetos, não é? De, essa diversidade pode vir de onde?
De várias...
Dos pequenos partidos, do principal partido da oposição...
De todos. Eu acho que, bem, olhando ao caso que está a acontecer até no governo, é um bom caso. Quer dizer, eles tiveram que fazer compromissos. Quer dizer, tiveram que escutar, usar as ideias, as soluções dos outros partidos para tentar executar, para eles levarem o governo. E neste caso é isso. Eu acho que tem que haver mais um balanço de poder na Assembleia e na Câmara, para muitas coisas passarem, para haver outras vozes e outras iniciativas. Senão, penso que é só uma voz. O que tem acontecido.
Mas os partidos, esses partidos não têm aparentemente uma, não diria a palavra afinidade, mas não parecem ter o diálogo necessário para construir essa solução alternativa, pelo menos antes de eleições, não é? Atacam-se uns aos outros, criticam-se, no fundo quase que concorrem para ver quem é que chega em segundo lugar, mais esta imagem do que para ver quem é que ganha.
Mas eu depois do o quem é que ganha depois vai ter que ser feito após. Isso é a minha, isso também é pessoal. Eu penso que os compromissos vão ter que ser feitos após. Mas as pessoas acho que têm que ser, têm que exercer o seu direito de voto. E têm que ter ativas. As pessoas têm um... O voto é secreto e as pessoas têm que exigir, têm que colocar no voto aquilo que acham que realmente é necessário uma mudança. Eu acho que as pessoas... E nós vamos fazer este trabalho junto às pessoas dos indecisos, as pessoas que não votam, os jovens que não se revêem, se calhar, em muitas coisas, ou dos outros partidos, ou as soluções que eles emitem, e esse trabalho vai ser feito na nossa parte. Que as pessoas que acham que a política foi perdendo com os anos. As pessoas acham que a democracia representativa...
A abstenção foi subindo.
Pois, exatamente. As pessoas cada vez se estão a aliar, porque acham que parece que não é... que possam fazer a votar, não faz a diferença. Mas eu acho que, mais do que nunca, e agora, e olhando novamente aos desafios e àquilo que está a ser planeado fazer, especialmente esta cidade, é o momento exato para fazer realmente exercer o seu direito. E neste caso nós, vamos fazer pressão e vamos passar nossas ideias para que muitas das coisas aconteçam. E o André é um bom exemplo. Só um deputado, e que as pessoas que acompanham a política, ele tem feito um trabalho excelente, a equipa dele, e tem passado muitas ideias, muitas propostas no pequeno tempo que ele lá tem estado. E é uma pessoa.
Como é que se podem alterar esses hábitos de participação pública em Aveiro? O PAN tem soluções para apresentar?
É isso, é o Orçamento Participativo Municipal, que eu tenho revisto. Parece que só foi feito uma vez, parece que ainda foi no Hélio Maia, e depois não foi executado, penso eu, daquilo que eu ouvi. Mas desde aí, o atual Presidente, e estes 4 anos, não foi feito nada, não foi feito nenhum, que é um bocado estranho. Muito sinceramente, é um pouco estranho como é que não se convida a população a participar em muitos casos e neste caso também quer envolver na comunidade, as pessoas conhecerem-se, verem que realmente que soluções, que propostas é que podem ser, é envolver a comunidade, o tal sentido bairrista que Aveiro teve muitos anos e eu acompanho, não é? Porque também é próximo daqui e que ainda estava ligado a muitas coisas, nas associações culturais, a questões desportivas, temos que voltar a ter. E se calhar noutras valências, olhando aos desafios e às potencialidades desta cidade.
Um dos temas que foi criticado no mandato foi a alteração regimental na Assembleia, por ter alterado os tempos de intervenção, o público também, a colocação do público no final das Assembleias e não no início. É defensor de uma alteração regimental na Assembleia Municipal de Aveiro?
Está, sem dúvida. Isso foi mais uma restrição feita aos próprios municípios. Eu acompanhei isso, pronto, porque agora estou a olhar, que para mim não tem lógica. Quer dizer, nós temos é que dar espaço às pessoas para falar, para dar a sua opinião, e não dificultar. Eu acho que essa alteração tem que se voltar novamente a repor o que estava, para ser um processo democrático e sério e transparente.
Durante algum tempo ouviu-se utilizar a expressão situação de emergência para Aveiro, não é? E no início do mandato, deste último mandato, falou-se na questão da capacidade financeira para pagar salários, chegou um apoio de emergência mesmo para pagar para alguns pagamentos. Hoje Aveiro já não está em situação de emergência ou continua com essa emergência?
Bem, olhando para as contas e aos dados apresentados que eu tenho na hora de seguir, não está em situação de emergência. Por exemplo, eles conseguiram mostrar, e eu tive na apresentação hora do Peduca, que eles conseguiram demonstrar que podiam ter até direito até mais de 1 milhão, vão ser são os tais 11 milhões investidos, por isso eles estão conseguindo equilibrar as contas. Mas claro, que isso teve um preço, é a taxa máxima do IMI, que tem sido também uma das áreas, mas tem sido também um crescimento, não é? Tem sido mais obras, mais reconstrução, e tudo isso tem feito aumentar. Agora temos que também ver que neste crescimento, para que direção é que vamos? Se estamos a construir do mesmo, ou se estamos a construir algo que seja sustentável, que possa, em termos de financeiros, não só dar um impacto num curto espaço de tempo, com muita obra, se calhar vai haver benefícios, muito bem, mas temos que ver, em termos de sustentabilidade, o que é que podemos daí também tirar.
A pergunta, no fundo, é essa, e que tem sido lançada, é se os aveirenses têm retorno desse peso que recaiu sobre eles. Daí dá ao bolso, é a expressão utilizada. Tem retorno ou não?
Eu penso que não tiveram muito retorno. Eu acho que só agora é que está a ser a promessa feita para muita coisa que vai ser feita. Em termos de obra, em termos de infraestruturas, e vai acontecer. Mas eu acho que não estamos a ver isso. Do bolso, eu acho que eu vejo em outras áreas, que é, eu acho que temos que entregar a cidade também um pouco aos aveirenses. As pessoas têm que saber, há espaços públicos, zonas, que têm que ser entregues às pessoas, associações, movimentos cívicos, para fazer uso deles. Caso, vou falar um pequeno caso, também é ligado a mim, que é a agricultura. Há um grande potencial em espaços verdes serem utilizados para a produção de comida, ervas aromáticas, projetos muito interessantes que podem ser, mesmo das pessoas mais carenciadas, se calhar essas são as que mais precisam.
Está a falar de hortas urbanas, hortas comunitárias.
As pessoas mais carenciadas são pessoas que têm muitas, apesar de viverem em bairros sociais, que têm o seu peso, não é? Têm uma característica. E essas pessoas são as que têm mais, se calhar, relevância formar-lhes. Não é só lhes entregar um bocado de terreno e esperar que as pessoas produzem. Muitas vezes não sabem como fazer, mas dar-lhes formação, acompanhar-lhes o processo e daí tirar muita da sua comida e aí poupar, seja um rendimento. Esse é um outros exemplos. Mas temos que olhar para outras áreas, do turismo verde, que não tem sido, porque um turismo também que tem crescido e aumentado, temos que ver que caminho é que queremos levar.
Acha que há receios com o turismo de massas nesta altura em Aveiro?
Eu penso que sim. As infraestruturas,
onde
eu não sei.
Onde é que estão os grandes riscos?
Nas infraestruturas, a meu ver, mesmo a grande pressão urbanística, um pouco do tráfego, penso que sim. Penso que mesmo nas próprias infraestruturas do saneamento, será que estamos a adequar? Será que estamos também a planear a longo prazo junto com as empresas que nos fornecem isso? Acho que isto é um assunto sério, que tem que ser levado.
E o que é que deve ser feito para dosear, no fundo, esse esforço?
Dosear é criar uma diversidade, se calhar, mesmo alargar um bocadinho.
É não concentrar tudo no canal central,
pois,
é isso?
Exatamente. Eu penso que sim, que há outras áreas.
Dar mais cidade à cidade, ou mais áreas à cidade.
E ao menos também descentralizar, ver qual eram outras áreas mesmo no espaço do concelho, de outras freguesias, que possam ser potenciadas. Para tentar alargar um bocadinho a estrutura, onde está realmente tudo massificado num só sítio. Eu penso que temos que fazer, para já, acho que um estudo a sério, com pessoas idóneas e pessoas técnicas, e estar no campo e dizer se isto está a acontecer, o aumento, um aumento potencial seguindo o mesmo padrão, terá estes resultados. E temos de tomar decisões.
Disse-me que está ligado também ao movimento Aveiro em transição. Aveiro é, de facto, este fenómeno que tanto discute a participação pública como tem muitos movimentos, não é? Tem muita vida dentro de si. O que é que falta então? Se tem muita vida dentro de si, mas se diz que falta participação pública, o que é que falta aqui? É o jogo de pivô do município para fazer jogar tudo isto? Ou é deixar que todas estas instituições voem por si? O que é que falta ao certo?
Bem, são duas coisas. O pivô do poder local, não é? E ter acesso e dar acesso a essas próprias associações e movimentos, não é? Penso que é o pivô central. Sem dúvida, eles precisam. Agora também digo, ele próprio poder local também podia unir esforços em relação a essas próprias associações e movimentos, que não tem acontecido. É curioso que estes movimentos do qual eu pertenço também têm sido um bocadinho um contra-poder, uma contra-energia ao próprio energia instalada ao poder local. É curioso isto ter acontecido na cidade. E posso dizer, em relação a outras cidades, nesse aspecto sim, sem dúvida. Somos muito ativos, posso dizer. O que é que este unir de energias, que já foi tentado, principalmente a nível cultural, eu estive presente também pelo movimento Transição e pelo núcleo da Averda Quercus, houve já essa tentativa, mas não foi para a frente. Eu penso que há um grande potencial, neste caso, a energia das pessoas. E eu acho que há outros movimentos, por exemplo, o cooperativo, e outros similares, outros movimentos de associativo, mais cooperante, é também uma das soluções. Mas elas são várias. E as pessoas temos que lhe dar um apoio, uma orientação, uma estrutura para elas começarem. E depois disso, eu acho que as pessoas querem participar, as pessoas querem ajudar a cidade, as pessoas querem ajudar o outro, querem ajudar a natureza. Nós temos é que potenciar isso. E acho que é unir esforços, e o poder local que tem responsabilidade deve assumir essa responsabilidade.
Ou seja, isto vai sempre bater àquela ideia de fomentar o diálogo, não é? A capacidade de dialogar entre diferentes agentes.
Exatamente, a comunicação, sim, sem dúvida.
Esse é o ponto crítico no meio de tudo isto.
E criar acesso. Às vezes
quando
não é
diz criar acesso, está a dizer o quê? Que não é fácil falar com os poderes, é isso?
Também, mas também criar acesso próprio de infraestruturas, incentivar essas áreas que têm grande potencial e não estão a ser usadas. E neste caso a Câmara tem grande, no, por exemplo, na infraestrutura que tem, nos edifícios, infraestruturas verdes que tem que começar a envolver as pessoas, envolver as associações e depois deixá-las elas. Elas podem entrar no processo, mas no final vão ser elas que vão gerir. Tem que ser isso. Não pode ser um poder local, uma associação, iniciar algo e depois haver um contínuo sem estar desagregado das pessoas de proximidade mais próximas. E eu acho que é esse um papel importante, neste caso que a Câmara de Aveiro pode ter.
Há um lado que se discute sempre nas eleições, que é a questão da centralidade, da vida na cidade, pois as freguesias periféricas, o que está para lá das portas da cidade. E na cidade o que se tem visto é que de facto vai surgindo alguma qualificação, agora com os projetos de regeneração urbana já apresentados. E as freguesias que estão para lá dessas portas da cidade, em que estado é que estão?
Pois é, o que eu estou a dizer, estamos a centralizar tudo, e nesses grandes investimentos é um caso, estamos a centralizar tudo e não estamos a potenciar essas freguesias à volta. Uma das coisas será mesmo a questão dos acessos, a questão da mobilidade. As pessoas em Aveiro se calhar até podiam estar mais fora de uma freguesia se tivessem uma mobilidade, porque isto também vai aumentar a pressão nos acessos já existentes. E tem que ser feito um esforço enorme, claro, junto da Câmara, junto com as freguesias, para tentar dar potencialidade a essas áreas que podem ser aproveitadas, para as pessoas viverem.
A modernização da linha do Voga pode ter aí um papel decisivo nisso ou não?
A meu ver, isto do comboio foi um bocadinho posto um bocadinho à parte. Infelizmente houve muita linha do Voga que não houve contínuo e que ganharam grande potencial, por exemplo, de turismo.
Este eixo Aveiro-Águeda, o que tem sido dito pela Câmara de Águeda e sobretudo mais até a partir de Águeda, é que é um eixo que podia ser muito mais bem aproveitado, não é? Entre dois polos.
Eu acho que sim, porque
industriais,
porque
universitários.
Já que a estrada supostamente que liga a Águeda Aveiro, a variante
está no papel, não é?
Está no papel e vai ficar, e pelo que eles têm dito, vai ficar. O comboio, sim, sem dúvida. Temos de pensar é que é que podemos ir mais além. Se temos que criar...
A verdade é que há uma parte do Conselho de Aveiro que o comboio serve, não é? Mas não parece ser o aliciente suficiente.
Se calhar para, temos que criar estruturas
para esses movimentos pendulares.
Temos que criar estruturas que as pessoas também, por exemplo, adequem, por exemplo, a bicicleta, a mobilidade de cidade, junto com o comboio. fazer algo, não é? As próprias caminhonetas, os próprios comboios que existem, não? Se calhar não estão adequados a isso. Se houver uma modernidade nessas áreas, eu penso que é possível, não pondo muita pressão, porque haverá uma necessidade financeira para reestruturar o que está existente, mas eu acho que era aliar as duas. Porque não? Começar a criar nos ramais que existem do Voguinha até Águeda, começar a estrear estruturas para as pessoas também usarem a bicicleta junto com o comboio, por exemplo.
Conhece os seus, eu vou dizer a palavra rivais, mas conhece os seus adversários políticos nesta corrida eleitoral? Todos uma novidade para si?
Vão ser todos, sim, uma novidade.
Eu pergunto isto porque eles praticamente repetem-se quase todos. Rival Esteves, Nelson Peralta, Miguel Viegas, no caso do Partido Socialista apresenta Manuel Sousa, que está na variação da Câmara de Aveiro. A grande novidade vai ser Jorge Moraes, é isso?
Eu penso que sim. Eu penso que mesmo o PAN, a primeira vez que está a concorrer à Câmara, e eu acho que sim. Seremos os primeiros aqui, para muitos de nós é uma experiência nova, por isso sem dúvida.
Vieram para ficar?
Sem dúvida. Isto é um projeto para continuar. Eu também estou ligado ao PAN, à estrutura também não só local e nacional. Proximidade, não como cargo. E penso que é para continuar. É mais um movimento, é mais, neste caso, é um partido em que há uma valência, mesmo nos elementos que constituem o partido.
Admitem vir a criar um núcleo, formalizar
a criação. E a Assembleia Plurimunicipal, há um regulamento interno e vai ser fácil, penso eu, com o número de pessoas que já estão a agregar-se ao partido, às listas que estamos a fazer, por isso é possível fazer, sem dúvida.
Há interesse da sociedade civil nesse movimento?
Há interesse, sem dúvida, porque há um espaço a acontecer e há algo que é notícia e que está a acontecer, a questão do canil municipal, a questão da mobilidade, a questão do ambiente, que estou agora também, se calhar, também ajudar um pouco a espalhar isso.
É a hora do PAN em Aveiro, então?
Sem dúvida. O PAN, não só a nível nacional, tem crescido. Somos realmente uma alternativa. E as pessoas cada vez se revêem em nós. Conseguem se rever em nós. Em muitas das coisas que faz parte da vida delas. E elas têm consciência.
Eu perguntava-lhe se conhecia os seus adversários políticos, porque ia perguntar-lhe que opinião é que formula de cada um. Que opinião genérica é que tem de cada um.
Pois é
possível ter uma panorâmica daquilo que é o seu pensamento sobre este naipe de candidatos que vão estar colocados perante o eleitorado?
Pronto, isso mas genericamente, que eu tenho visto, claro, o atual presidente tem muita experiência, é uma pessoa que está há muitos anos e na vida política, e o Nelson, penso também que é uma pessoa que tem sido bastante ativa, tem participado aqui com o Bloco Esquerda. O Manuel Sousa, estou a conhecer há pouco tempo, foi a pessoa talvez mais recente, e o candidato pela CDU, o Miguel, eu não conheço isso, não conheço, com certeza.
Mas acredita que será um debate interessante?
Eu espero que haja esse debate, isso é que é importante. Espero que a Terra Nova, quem sabe, e outras associações e movimentos possam convidar as pessoas, porque é aí a conversar, é essa, nessa comunicação, é que vamos chegar, e espero que as pessoas e eleitores cheguem às suas conclusões.
Em termos de método, como é que vai ser a sua campanha? Vamos ter cartazes na rua? Vai
vamos ter
na
alguma
rua?
Coisa, nós somos muito, quer dizer, a nível nacional, eles vão nos dar o apoio, porque não temos uma estrutura local, e vamos ter algumas coisas, um apoio de comunicação, de marketing, como chamar dizer, de campanha, que vai nos ser fornecido, mas vamos estar na rua.
Já há slogan ou ainda não?
O slogan em língua nacional é o PAN, a tua voz no teu município, a tua voz no município, e é esse que é usado a nível nacional, e penso que é isso. Lá está, daremos a voz pelas causas do partido, e tentemos dar a voz pelas pessoas, daquilo que vamos escutar.
Jorge Moraes, o agradecimento por esta hora de conversa ao programa Conversas das Quartas-Feiras, que volta na próxima semana com um novo convidado. Até lá.